coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.
Tem um humor cáustico e uma generosidade em igual proporção e um magnetismo quase indecifrável que faz com que as pessoas não parem de se aproximar dele. Viveu em Nampula quase até aos 10 anos. Tem ainda memórias muito nítidas de Moçambique. A Azinhaga do Ribatejo acolheu-o no regresso. Mais tarde, os pais abririam uma loja de fotografia. Mantém essa paixão. É naturalmente um esteta que não se cansa de perseguir a beleza. Tirou o curso de moda no Citex do Porto e trabalhou primeiro como designer têxtil, nessa altura já direcionado para o mundo das crianças, depois, mais tarde, dedicado ao vestuário de trabalho dos adultos. Ele próprio continua essa viagem interior entre a criança que foi e o adulto em que cedo se tornou à força das circunstâncias. Ilustrou o primeiro livro em 2019, Porque Não Dormem os Gatos, e depois disso já se seguiram mais 12. Acaba de lançar com a escritora Raquel Patriarca Os Avós São as Pessoas Preferidas dos Pássaros. Trabalha agora para a Tigrito, editora carioca, no livro Dito Bicho. No Aljub, em Lisboa, está a sua exposição 50 Cravos, assinalando os 50 anos do 25 de Abril. É casado com um psiquiatra, pai do Martim e avô do Francisco. O ilustrador Sérgio Condesso, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1, uma conversa também entre amigos que não se cansam de explorar o humor. Olá, Sérgio.
Olá, e agora era a altura em que eu me ia embora.
Já estava concluída esta parte, que era o que interessava, não é?
Exatamente.
Um dia só esta parte será verdade.
Exatamente. Podias só fazer estas partes.
Podia, não é?
Exato.
E acabava aqui.
Exatamente.
Nem sequer era o princípio de uma bela amizade.
Exatamente.
O humor é sempre uma arma? Ou nem sempre?
Sim, eu acho que eu prefiro chamar de uma boia de salvamento. Acho que nos salva mais do que propriamente. Podemos nos rir como se fosse uma arma, mas acho que é mais um... Eu acho que te salva mais. E podemos usá-lo mesmo em alturas que nos parece pouco próprio. Eu acho que é essa a capacidade do humor.
Foi também essa boia de salvação quando em miúdo foste vítima de bullying, ou ainda não tinhas essa noção clara de que o riso se pode sobrepor a muitas coisas?
Eu acho que sim, eu aprendi isso um bocadinho com a minha mãe, porque a minha mãe passava a vida a brincar e a transformar as coisas sérias em humor. Agora, eu acho que teres humor é um bocadinho também uma sorte. Não acho que o humor se construa. O amor é como outra coisa qualquer com a qual tu nasces e a forma como tu vês o mundo.
Estará aliado à inteligência ou pode não estar?
Pode não estar. Eu acho que já conheci pessoas... isso da inteligência é sempre uma coisa relativa, não é?
Há vários
quem mede,
tipos de é? Inteligência.
Exatamente.
Há académica.
Exatamente.
É? E há
até há muito
quase
pouco
nada.
Tempo era só essa, não é? Depois passou a ser também emocional e depois quase só emocional. Se calhar vamos descobrir outras, não é? Agora também há artificial e digital e não sei. Mas acho que nós somos um composto dessas coisas todas, não é? E eu acho que o humor, acima de tudo, salva-nos. E não sei muito o que dizer para além de onde vem, com quanto o humor nasce, não tenho bem a certeza.
Acho que se vai adquirindo com as coisas que vamos enfrentando, provavelmente, não sei. Foste para Moçambique com 2 anos, o teu pai militar. Que memórias são essas ainda tão claras?
Eu acho que são todas as memórias que nós temos da infância, que ficam sempre lá. As coisas boas, lembro-me de coisas, quase todos os dias me lembro das chuvadas torrenciais com as janelas abertas da sala, eu e a minha irmã em tronco nu, e um cheiro a terra molhada. Depois aquilo acabava de repente, que foi a única vez que eu vi isso, foi no Brasil, já em adulto. Também andar de bicicleta em frente à casa em círculos, porque achava que se saísse do círculo iria cair da bicicleta e que me iria perder, não é, no infinito, no horizonte. Portanto, andava sempre em círculos e achava que nunca sairia daquele círculo. Lembro-me dos miúdos negros, de olhar para eles e achar que não tinham a mesma roupa que eu, que não tinham as mesmas condições. Lembro-me de coisas feias que as pessoas diziam sobre os negros. Acho que são coisas que, mesmo que tu não saibas e que não percebas, ficam sempre lá também, não é? Eu acho que quando és criança, lembras-te se os teus pais te escutem, lembras-te quando alguém se magoa, alguém te magoa. Lembro-me dessas coisas todas, lembro da escola.
E lembras-te mais das coisas boas ou das más? Isto foi uma pergunta que um dia a minha filha me fez e que me deu que pensar, de facto.
Eu lembro-me mais sempre na vida das coisas boas. Há bocado, quando estávamos a falar da sorte, eu acho que tenho essa sorte.
As coisas boas sobrepõem-se às
sempre,
más.
Sempre, e eu acho que isso é uma sorte. E há pessoas que, às vezes, até inconscientemente carregam sempre nessa parte de se lembrarem das coisas negativas. Eu acho que as coisas negativas, as coisas menos boas, ficam lá atrás. Não deixam de fazer parte de mim, não é? Mas, e às vezes saem quando nós não esperamos, não é? Quando olhamos para alguma coisa e elas vêm.
Elas saltam.
Elas saltam, não é? Mas também servem para sermos boas pessoas, para sabermos o que é o bom e o mal.
Esperemos que sim. Depois, no regresso, quando vieste com os teus pais de Moçambique, no retorno, uma vida com algumas fintas, como foi a de muita gente nessa altura, alguns obstáculos. Depois veio a loja de fotografia. Ajudavas os teus pais na loja de fotografia?
Ajudava. Lembro-me de ser adolescente e ter que passar horas a revelar fotografias a preto e branco, a passar no químico, no revelador, depois no fixador, a pendurar nas molas da roupa as fotografias, a fazer aquelas fotografias de passe. A minha mãe já fotografava e fotografava muito bem, e fazíamos experiências com fotografias. Eu lembro-me de falar com as pessoas, lembro-me de... Era também um mundo novo, porque também era um país que estava a descobrir muita coisa, os anos 80, e isso até se passava também na fotografia, não é? Eu lembro-me de quando as pessoas entregavam um rolo fotográfico para revelar, demorava 2 semanas, depois passou para 7 dias, e fazíamos publicidade disso, só 7 dias, e depois passou para 3, e depois os meus pais fecharam a loja. Mas as últimas máquinas revelavam na hora, portanto, as fotografias das férias.
É engraçado essa questão, as fotografias acompanharam a evolução.
Exatamente.
Do mundo e do país, é? Neste caso.
Exatamente.
Para a tua mãe, foi uma reaprendizagem num país que mal conhecia a liberdade?
Foi, eu acho que foi para todos nós. O meu avô materno, da Azinhaga, morreu há uma semana antes de nós chegarmos, e quando as pessoas da família foram a Lisboa, ao aeroporto então da Portela, estavam vestidas de preto, que era uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Portanto,
isso marcou-te?
Marcou. Era novembro, frio, e as pessoas vestidas de preto, tristes. Chegámos a uma casa muito estranha, porque foi uma casa em que todas as pessoas iam buscar uma cadeira, uma mesa, então nada daquilo batia com nada. Eu achei divertido, mas se calhar a minha família não achou. E depois era uma aldeia, não é? Uma aldeia onde só os homens iam ao café, as mulheres não bebiam cerveja, não se ia para uma esplanada. Portanto, era uma vida completamente diferente daquela que nós vivíamos.
Era uma vida a preto e branco.
Era uma vida a preto e branco, exatamente.
Foste parar a design de moda pouco convicto?
Sim, sempre muito pouco convicto.
Porquê?
Porque eu queria fazer ilustração e não.
Já querias na altura?
Sim. E não havia em lado nenhum. E eu achava as belas artes uma chatice e entrei para design de moda. Lembro que na altura percebia muito pouco de moda e estava a trabalhar de férias em Fátima, curiosamente, também uma terra que na altura não achava grande graça e ainda hoje não acho, mas pronto. E trabalhava num hotel e tinha que fazer o portfólio para o Citex. E então andava meio perdido porque não tínhamos acesso à internet. Então olhei para uns postais dos Três Pastorinhos e fiz um portfólio inspirado na roupa dos Três Pastorinhos, e eles acharam no Porto aquilo muito engraçado, e eu acabei por entrar, e fiz o Citex.
Ainda tens essas fotografias?
Tenho. Que são aqueles três postais com os Três Pastorinhos, com aquele ar muito pobrezinho, e foi isso que eu reconstruí. E entrei, e quando fui à primeira entrevista, lembro-me de perguntar: onde é que você foi buscar esta ideia? Era a ideia que tinha, portanto, não havia mais nada em
No
Fátima.
fundo, a fé salvou-te.
Sim, a
Já
fé,
pensaste nisso?
exatamente, exatamente. Os Três Pastorinhos especificamente.
O teu primeiro livro, ilustrado em parceria com a Fernanda Freitas, surge em 2019.
Sim.
Foi aí que te começaste a encontrar, ou que encontraste uma linguagem mais fiel, finalmente, mais condizente com o teu mundo?
Sim, eu sempre desenhei durante. Eu nunca me senti na escola parte daquilo, nunca percebi muito bem o que ia fazer, só me lembro de fazer desenhos e desenhava o dia todo e as aulas às quais fui mau aluno, como matemática, desenhava. E lembro-me de fazer caricaturas dos meus colegas, e ainda há colegas meus que têm desenhos meus, mas fazia um tipo de bonecos. Que aliás me deu o meu primeiro trabalho, que foi como designer têxtil, a fazer estampados para tecidos numa empresa da Maia. Eu não sei se tenho um estilo próprio, aquele género das pessoas que olham, ah, isto é ilustrador tal. Gosto de fazer os desenhos que faço e levei algum tempo a acreditar nisso. Eu acho que nós levamos algum tempo a acreditar nas coisas que não são tecnicamente, não é,
Até
prováveis.
porque essa foi uma vontade ou um sonho, se quisermos chamar assim, adiado, não é?
Adiado, até porque eu precisava trabalhar, precisava ter um salário. Depois casei, primeiro com a Ana, e tive um filho, e portanto temos que ter, não é?
Outras prioridades.
Exatamente. E portanto o primeiro livro surgiu já numa fase em que eu pensei: ok, vou deixar a minha empresa, vou deixar, porque mais tarde ia ter uma empresa, e vou deixar as minhas coisas e vou apostar na ilustração. E com a ajuda do meu marido. E surgiu o primeiro livro com a Fernanda Freitas, e foi uma primeira experiência. Eu nunca pensei muito em fazer livros, não pensei, porque havia muito, há muito esta coisa de que o ilustrador tem que fazer um livro, tem que ilustrar um livro para ser algo, não é? Ser alguém, não é? Os livros são montras. Surgiu e depois começaram a surgir outros e comecei a gostar.
São montras, mas não dizem tudo sobre o ilustrador.
Não, não, claramente não.
Ainda pegando nessa fase em que trabalhaste para esse universo dos mais novos na área do têxtil, da estampagem, eu sei que as crianças, isto porque tu agora tens também muito contacto com as crianças no teu ateliê, porque contas histórias às quartas-feiras, as crianças têm que viver a sua infância, mas às vezes parece que lhes simplificamos demasiado a linguagem. Eu acho que muitas vezes subestimamos as crianças. Ou deve ser assim?
Eu acho que nós simplificamos tudo, não é? a nossa vida também é simplificada, não é? Todas as pessoas
querem. Tentamos que seja.
Exatamente, não é? Todos nós queremos estar dentro de umas caixinhas em que eu chego aqui e entendo que tu és, não é? O que é que fazes, portanto. E fazemos isso também com as crianças. Eu acho que.
Achas que elas veem muito mais do que pensamos?
Claramente, veem muito mais. E é curioso que quando eu abri o meu ateliê e decidi contar histórias, na altura pensei, agora vou contar histórias. Eu não sou propriamente aquela pessoa com paciência para as crianças, que as crianças são a melhor coisa do mundo, não acho nada. Acho que as crianças, aliás, são como os adultos. Há umas muito chatas, mas quando tomei essa decisão, descobri um novo mundo, que é teres todas as semanas 15 crianças a olhar para ti e contas histórias, e depois elas às vezes alteram a história, não querem aquilo que está ali na história, e tu vais percebendo, se as respeitares, vais perceber que as crianças não são nada o bonequinho a sorrir e a coisa simples que nós achamos que as crianças são.
É muito curioso, porque não só essas crianças aguardam agora com alguma expectativa a história das quartas-feiras, como depois querem contar a sua própria história em cima daquilo que tu lhes dás, não é?
Sim, eu acho que as crianças são como nós. Pensa em ti quando eras criança, não é? Eu acho que era uma criança muito complexa. Tal e qual como nós dizemos, eu não me sinto nada com 56 anos, eu também não me sentia um rapaz de 8 anos já na altura, portanto, nós é que gostamos de simplificar as coisas.
Mais uma vez, sim. Neste momento estás a trabalhar para o Brasil pela primeira vez.
Sim.
Uma editora do Rio de Janeiro, a Tigrito. A linguagem é a mesma? O traço é o mesmo?
O traço é o mesmo. É curioso que eu sou uma pessoa muito colorida na ilustração. Gosto muito de cor, gosto muito de um vermelho com laranja e amarelo. E achei que estou a sentir que não são. Eu pensei que eram mais abertos à cor e acho que estão na expectativa que eu faça menos cor. Às vezes é o contrário, não é? Nós achamos que. Como às vezes também acham que os portugueses são só escuro e castanho, e às vezes não é? Ali eu vejo pelo meu ateliê do Cebola, que tem cor laranja, vermelha, e as pessoas entram, gosto tanto destas cores. Parece que as pessoas desejam aquilo, não é?
Mas não arriscam.
Não arriscam,
vezes.
Exatamente. Com o Brasil estou a sentir isso, é ao contrário. Acho que estou a fazer uma coisa muito colorida, que é aquilo que eu faço, e eles estão, Sérgio, pode baixar um pouco a cor?
Sérgio, vamos à primeira canção. Escolheste The National, Fake Empire, por algum motivo?
Eu gosto muito. Tenho, curiosamente, eu acho que é uma música. Eu estive doente 50 dias no hospital com uma pancreatite e ouvia muitas vezes. Podia ligar isto a uma coisa, lá está, negativa, mas liga a uma coisa positiva, que foi o facto de estar aqui hoje e me ter salvo.
Vamos ouvir então. O ilustrador Sérgio Condesso, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1, acaba de lançar com a escritora Raquel Patriarca Os Avós São as Pessoas Preferidas dos Pássaros, e no Aljube está a sua exposição 50 Cravos, celebrando a democracia e os 50 anos do 25 de Abril. Falávamos há pouco de como a sociedade subestima por vezes as crianças, mas também os mais velhos, Sérgio. Infantilizamos os mais velhos como se tivessem perdido a sua identidade. Sentes isso também?
Sinto. Eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu sinto que estou a envelhecer. Mas ainda estou na margem do respeito. Porque ainda sou uma pessoa ativa. Nós não consideramos as pessoas que não são ativas. E as pessoas podem ter 80 anos...
E continuarem a ser muito válidas,
muito
ativas, válidas, sim.
Exatamente. Eu uma vez, numa viagem ao Japão, o meu marido ficou internado no hospital, uma apendicite que se complicou, e eu reparava a forma respeitosa como tratavam os idosos. Mesmo deixavam sempre entrar nos elevadores primeiro, mas sem se fazer o favor, sem infantilizar o idoso. E eu achei aquilo de uma dignidade imensa. E às vezes olho para os idosos em Portugal. Já nem vamos falar da forma como as pensões, nem dos cuidados a que têm esse. Olha até para a forma como a funcionária dos Correios fala para o idoso como se ele não ouvisse, como se ele fosse estúpido. Eu acho uma vergonha. Acho uma vergonha coletiva.
Porquê que os avós são as pessoas preferidas dos pássaros?
Eu fui avô agora e acho que ser avô é uma coisa muito, muito bonita. Eu não gosto de romantizar estas coisas sociais, não é? De ser mãe, de ser avô, mas foi um poema da Raquel, Patriarca, e eu achei muito bonita a analogia e acabei por ilustrar o livro que saiu agora pela Penguin. E acho que os avós são assim, são pássaros que nos trazem o bem, que nos trazem as boas coisas e às vezes partem também, não é? E deixam sempre coisas boas. Eu acho que os avós deixam coisas boas.
Neste voo dos 50 anos do 25 de Abril, foste desafiado para fazer uma exposição no Aljube. Os teus 50 cravos são provas de vida em democracia? O que é que tu pretendias com estes 50 cravos?
Eu sou da Azinhaga, da terra do Saramago, e a família da minha mãe, Cebola, a qual eu depois usei o nome para o ateliê, é uma família bastante combativa, que esteve na luta antifascista. O meu tio-avô, Francisco Cebola, foi preso, esteve no Aljube e em Peniche. As mulheres também, inclusive foram, muitas vezes levavam pancada e eram denunciadas para a PIDE. E eu, houve um dia que fui à Azinhaga e estive com as minhas primas e achei ao mesmo tempo muito emocionante toda esta luta pela democracia e parece que de repente nos estamos a esquecer disto tudo, não é? E pensei, vou fazer um cartaz e espalhar o cartaz em cada rosto com um espaço em branco para que as pessoas possam escrever por baixo, na rua, aquilo que sentem que faz sentido depois destes 50 anos, o que é que está em falta.
E as pessoas foram escrevendo?
Foram escrevendo.
Coisas como, por exemplo?
Foram escrevendo o clássico, ou seja, em
igualdade.
Igualdade. Muita gente escreveu habitação, mas muita gente escreveu, inclusive, uma cruz suástica. Há muita gente que já se esqueceu ou nunca soube. E, portanto, eu quis fazer quase assim uma espécie de tubo de ensaio de rua sobre em que estado é que as coisas estavam. Isto passou-se, aliás, e curiosamente antes das eleições. Está essa exposição de todos os cartazes que estavam na rua e que foram enviados também para escolas, para associações. E também há no próprio museu uma parede de intervenção em que as pessoas foram escrevendo. E está lá até dia 30 de março. E há coisas muito curiosas.
É como se tivesses dado voz às pessoas, sempre.
Sim.
Que está ali.
Sim,
ali uma legenda no fundo de cada um.
Inclusive é uma coisa que eu sou muito atento, é à caligrafia. E há pessoas que escreveram que eu sei que são caligrafias de pessoas brasileiras, que são pessoas que não escrevem, por exemplo, com o nosso alfabeto, e que percebi que eram imigrantes que escrevem no cartaz ou que escrevem em inglês. Exatamente nessa perspectiva percebem. Curiosamente também nas escolas, crianças do primeiro ciclo, segundo ciclo, não sabiam que em cada rosto fazia parte de uma canção do Zeca, e sabem muito pouca coisa sobre o 25 de Abril.
Para quem chegou cá, como tu, com 9, 10 anos, passados estes anos todos, o país evoluiu muito rapidamente, evoluiu evidentemente.
Sim,
não é?
Claro.
A evolução é lenta ou achas que demos um grande salto em pouco tempo?
Eu acho que em muitas coisas demos um grande salto, mas eu acho que nós continuamos a ser um país com os quatro piscas ligados. Eu outro dia estava na rua e percebi, vinha na minha Vespa, e há pessoas que param o carro em qualquer sítio e ligam os quatro piscas. Isso dá-lhes direito a qualquer coisa, não é? E acho que às vezes o país está parado em quatro piscas, não se sabe muito bem para onde vai.
É uma boa imagem essa.
É um país que que anda, mas para muitas vezes nos quatro piscas.
Galgando o passeio, muitas
sim,
vezes.
Sim, muitas vezes galgando o passeio e sem pensar em si próprio, não é? Realmente o que é que está a fazer ali.
Acho... Ou então não pensando no outro.
Exatamente,
também, não é?
Quase sempre não pensando no outro. Acho que nos falta muito isso. Falta muito pensar no outro, como coletivo, não é?
Tu viajas muito, conheces à volta de 100 países?
Sim, eu acho que quando se fala viajar e conhecer um país, atenção, não é? Vir passar férias à Albufeira não é conhecer Portugal ou vir a Lisboa. Eu conheço algumas capitais dos países e aí digo conheço o país, não é? É o que nós dizemos, não é? Conhecer São Paulo não é bem conhecer o Brasil.
Há muitos Brasis
é, exatamente.
Dentro do Brasil, não é?
Há países, ir a Nova Iorque não é conhecer os Estados Unidos, não é? Eu já fui a vários sítios nos Estados Unidos, mas exatamente por isso é que digo isso, não é?
Viverias facilmente onde se não gostasses de regressar sempre a Portugal?
Primeiro, quando se faz a pergunta onde é que viveria, é bom sempre assegurar que viveríamos bem, não é? Porque viver em Paris mal, no subúrbio, com um salário baixo, não vale a pena, não é? Vamos imaginar que, não é? Eu viveria sempre em Paris. Acho que Paris é muito bonita e sinto-me muito confortável, mesmo não falando bem a língua. É uma cidade que não sei, também está ligada aos meus amigos. Eu acho que ligo sempre as cidades e os locais às pessoas que amo.
Em cada cidade um amigo.
Sim, em cada
cidade preferência.
Um amigo. Sim. Sim, eu acho que viveria em Paris. Num sítio, não podia ser um apartamento pequenino, mas onde eu pudesse ir comprar umas baguetes e umas flores frescas e já agora uma garrafa de vinho tinto e um queijo.
Bastava. E já não estás a pedir pouco.
Não, isto já vai para lá de 60 euros.
Coisa que muita gente, infelizmente,
não, exatamente.
Não se pode dar ao luxo. Como é que se constrói uma amizade? Tens ideia aos 56 anos?
Sendo sempre honesto contigo e com a pessoa e arriscando. Acho que a vida é um risco. Não podes te proteger na amizade ou no amor com medo de qualquer coisa. Eu acho que tens que arriscar. E vale sempre a pena quando és honesto.
Foi isso que foste fazendo?
Sim. E mesmo quando tens medo de dizer, não é?
Abriste, já aqui falaste, o teu ateliê, o Cebola, este Cebola com apelido, como tu disseste, da família da tua mãe, mulheres que combateram o fascismo. É muito importante, de repente, essa peça existir na tua vida? Não tinhas feito essa reflexão lá mais atrás? Há coisas que acontecem com a idade também?
Sim, eu acho que há coisas que acontecem com a idade. Eu acho que muitos amigos me ajudaram nesse processo. Eu sempre tive ateliês fechados, portanto, ateliês em que eu chegava de manhã e ia trabalhar, mas não eram ateliês como neste caso é uma loja, que as pessoas entram. Convidei outros artistas para estarem no Cebola, mas é estranho ter demorado tanto tempo a descobrir que me faz muito feliz falar com as pessoas entram, falam, às vezes ficamos ali a conversar durante 10, 15 minutos e ter coisas bastante sérias. E depois apostei naquilo que eu sou, que é pintei as paredes com cores e tenho todos os cantos do Cebola são cor. E também levei tempo a assumir a cor na minha vida.
Porque que, tendo tu esse lado, como eu dizia no início, magnético, de até atrair, sim, as pessoas para a conversa, portanto o ateliê acaba por ter ali um lado terapêutico,
sim,
quase.
Sim.
Porque que terás demorado tanto tempo?
Porque nós às vezes temos que levar o tempo que é preciso a chegar ao nosso lugar. Se tu não acreditares, se calhar não acreditava, não é? Não acreditava. E depois, se ficares ali no meio termo em que parece que estás a fazer, mas não chegas lá, podes ficar muito tempo aí. E se calhar fiquei demasiado tempo aí, ou não é demasiado, não vou agora julgar isso, mas agora estou muito feliz por estar neste ponto. E pronto, olha, podia ter começado há 10 anos atrás, mas a vida é mesmo assim.
Ou
não
podias
é?
Nunca ter começado.
Sim.
Muito boa a imagem essa das pessoas que ficam no meio termo, não é?
Sim.
Que vivem a vida toda.
No meio termo, exatamente.
No meio termo. É. De qualquer forma, também ouvimos cada vez mais exemplos, casos de pessoas que deixam tudo para trás e arriscam e dizem: finalmente estou a fazer o que gosto. Também, se calhar, com uma ideia de urgência.
Sim.
Olhando à volta para o que se passa no mundo.
Eu acho que tem que ter cuidado também, às vezes, com esse discurso de arrisca, vai em frente, não é? Aqui houve uma série de coisas que ajudaram. Encontrei uma renda que não era excessivamente cara, pois há absurdos que se praticam agora. Portanto, há aqui uma série de coisas que ajudam. Não vale a pena dizer assim, vou abrir um ateliê que custa 2.000 euros, não é? Vou lá estar 3 meses, não é? E mesmo assim não pago o último mês. Não vale a pena, não é?
Portanto, tudo se conjugou, no
tudo
fundo.
Se conjugou,
uma renda
não é?
Acessível.
Não penalizarmos as pessoas que não arriscam. Às vezes só daqui a 2 anos é que se pode arriscar mesmo, não é? Mas lá está, não ficarmos muito tempo no meio termo, não é?
Sim. Avançar quando for mesmo.
Exato.
Às vezes nós sentimos quando é a altura. Sérgio, o que é um dia bom para ti?
Um dia bom para mim é eu sou um rapaz que toma Zolpidem. Isto agora, fazer aqui a união de todos os utilizadores do Zolpidem.
Zolpidem é um medicamento para dormir.
Para dormir, exatamente.
Um indutor de sono.
Um indutor de sono, que eu achei que nunca iria tomar na minha vida, mas que também me salvou. E quando durmo bem, acordo e faço o pequeno almoço e tenho um dia que corre tranquilo. Mas com criatividade, com pessoas, onde falo com amigos. Eu gosto imenso de falar ao telefone gosto imenso de comer quando janto bem.
Isso também é um dia bom.
Sim, e protejo-me também de algumas notícias menos boas. Portanto, tento criar à minha volta bem-estar nos meus...
O traço, o ilustrar, não entra no dia bom?
Entra. Mas eu sou um meio termo em quase tudo na minha vida. Eu não consigo dizer eu sou um artista, eu sou um homem, eu sou, não sei, todas essas coisas absolutas. Eu sou várias coisas ao mesmo tempo.
Tu não ficaste no meio termo, mas ainda assim és um meio termo, é isso?
Sim, exato. Eu acho que é bom sermos um meio termo em muitas coisas, não... As pessoas que dizem, não, eu desenho de manhã à noite, eu faço, eu... Ontem um amigo meu dizia-me, tu quando estás aqui a observar as pessoas, não desenhas as pessoas? Eu não apetece nada desenhar as pessoas. Eu gosto de ver como é que estão vestidas, gosto de ouvir as conversas, e isso chega-me, não...
Para onde é que isso vai?
Fica cá para depois desenhar mais tarde. Mas não preciso estar com a sebenta sempre a desenhar o artista.
vamos terminar com esta canção, Um Nanho de Amor. Mina, eu só conheci esta versão em espanhol num filme de Almodóvar. Esta é italiana.
Esta é italiana, é a original.
Sim, é a original.
Exatamente.
Porquê que escolheste a Mina?
Porque... Para já é uma diva gay e os gays têm que ter as suas divas. E portanto, e canta de uma forma maravilhosa. E temos que ser isso, lá o meio termo. Tanto podemos ir para National como podemos ir para Mina, não é? Temos que ser um pouco de tudo.
Sérgio, obrigada por teres vindo ao Fala com Ela aqui na Antena 1, porque ainda vamos conversar no podcast.
Obrigado.
O ilustrador Sérgio Condesso, hoje no Fala com Ela, já aqui reforçámos esse teu magnetismo. Bom, sou eu que estou a sublinhar, para magnetismo para atrair as pessoas. No fundo, o que é que nos aproxima, nos pessoas, humanos? Começámos por falar do humor no programa, não é? O que é que aproxima as pessoas? O que é que leva as pessoas a entrar no teu ateliê e conversar contigo?
Isso é uma boa pergunta. Antes, sobre o magnetismo, imaginei-me um tipo ímã na porta de um frigorífico, porque eu gosto bastante de comer, mas não era isso que estavas a perguntar.
Não, não te esqueças que o ímã também pode atrair más coisas, pois, não é?
Exato. Eu acho que é estares atento aos outros. Nós não, estamos com muita dificuldade em estar atentos a nós próprios, aos outros. Eu, quando alguém entra, eu estou verdadeiramente interessado, a maioria das vezes, só se estiver cansado ou com dor de cabeça, mas eu estou interessado em conhecer aquela pessoa, tenho curiosidade. E as pessoas entram, algumas calmas, algumas envergonhadas, outras eufóricas, outras muito focadas naquilo que querem, outras um bocadinho perdidas. E eu estou mesmo atento a isso. E eu acho que depois de abrir a porta, quase todas as pessoas são muito fáceis.
É uma espécie de confessionário o que tu tens ali. Quase.
Sim, sim, e também meu, porque eu faço parte daquilo também, não é? Também dou, recebo.
Eu ia perguntar-te isso, se tu também dás.
Sim, eu dou, claro que sim. Tu, para receberes, tens que dar, não é? E eu dou na mesma medida, portanto, eu acho que as pessoas sentem isso. As pessoas, eu percebo que às vezes há pessoas que entram, não vão comprar nada, não, mas ficam ali a conversar e depois a compram por graça, quase, porque ficaram felizes. É quase uma forma de pagar aquele bocadinho que tínhamos.
A recompensa.
Juntos. Recompensa, sim.
Tu és uma pessoa de detalhes, sempre foste, pelo que percebi, desde miúdo, desde Moçambique, que tu reparavas em coisas que guardas até hoje. Isso quer dizer também que estás sempre em alerta?
Estou. E eu gostaria de ter passado essa parte na terapia, mas não consigo. Acho que reverti isto de outra forma. Passou a ser uma qualidade. Ou seja, o estar alerta deixou de me incomodar, porque havia alturas que me incomodava, não é? E passei a estar a usar isso como uma coisa boa. Eu estou, claro que apanho muita coisa má, mas aí faço esse exercício depois. Ok, isto não é, it's not my business. Mas 98% do tempo é uma coisa boa. Eu estou atento e isso ajuda-me.
Quando se está em alerta, não se gasta demasiada energia sem querer?
Sim, mas há pessoas que gastam mais energia que outras e mesmo assim precisam de tomar medicação para adormecer. É o meu caso. Não consigo de outra forma. Eu não consigo imaginar o meu dia sem gastar energia. Portanto, não sou feliz assim, não é?
Voltando ainda à questão de estarmos, porque repara, o detalhe vem da atenção, não é? E muita gente não está suficientemente alertada para a importância do detalhe, não é? Não está consciente, não é alertada, consciente da importância do detalhe. E eu, se calhar é da idade também, vou dando cada vez mais importância ao detalhe. Porque é que estamos normalmente pouco atentos? Porque também não fomos educados para isso, será?
Eu acho que nós não fomos educados para isso. E falando nós portugueses, somos, isto de falar no plural é sempre arriscado, mas somos um povo muito do trabalho e do julgamento judaico-cristão e primeiro são as necessidades básicas e ainda há muita gente que as necessidades básicas são, estamos a lutar por elas ainda, não é? Todos os dias. E, portanto, não vamos pedir a alguém que está preocupado em saber o que é que vai, como é que vai gastar 10 euros num jantar para 3 pessoas, saber se os pratos são bonitos e se os copos têm outra cor, ou se não colocamos a garrafa do refrigerante em cima da mesa. Não há tempo, portanto, sofremos um bocadinho desse mal. De tal maneira que se entranhou que até mesmo as próprias elites são pouco atentas também, não é?
É uma questão cultural.
É, o Cebola fica ali no bairro de São Miguel, que é um bairro burguês, não é? Digamos assim, de Lisboa. E eu vejo fios elétricos a passar em frente às janelas da sala. Estão pendurados. E penso, como é que alguém está sentado, não é, no sofá e tem dois fios elétricos a passar em frente à janela? Ninguém foi lá prender aquilo. Aquilo não incomoda. O vento não bate na janela. Eu já nem falo do frigorífico que não funciona e que se coloca na varanda. Mas no final do dia, todas estas coisas, não sei se não contam para aquilo que eu vejo, que são as pessoas com um ar triste na rua, sempre com um ar fechado. Não pode ser só pelo facto de estarmos à beira-mar, não é? E termos esta neblina e esta coisa, não é isso também.
Não, há muito cuidado. Podia dar outra abertura.
Exatamente, há pouco cuidado com os detalhes, não é? As pessoas saem para a rua, às vezes vestidas como se estivessem em casa. Não sei. Tudo fica com um ar cinzento, está tudo, não é?
Essa herança dos detalhes, no teu caso, vem da tua mãe? A tua mãe era uma mulher de detalhes?
Eu acho que vem do meu pai e da minha mãe. Nós sempre tivemos cuidado com essas coisas de... Mas eu antes deles já tinha. Eu era uma criança que olhava para mim e pensava, mas porquê é que eu estou preocupado com isto quando ninguém está preocupado com isto? Não é? Porquê é que eu quero isto bonito e mais ninguém se preocupa com isto? Não é? Eu sempre tive esta luta, mesmo na própria família, não é? E é engraçado, quando estávamos a falar do meu ateliê, acho que é a primeira vez que eu controlo um espaço, porque eu sempre partilhei ateliês. Agora eu controlo completamente aquele espaço, não é? De repente posso pôr flores amarelas com a parede cor de laranja, posso pôr um sofá que também cor de laranja e tudo aquilo ficar como eu quero.
No fundo, tu receavas o teu próprio controlo, não é?
Sim.
Por isso é que eu foste.
Mas é bom vivermos num espaço bonito, não é? Eu passei aqui pelo corredor e vi várias coisas. Caramba, isto podia estar mais bonito. As pessoas estão aqui o dia todo a trabalhar, não é? Isto podia estar mais bonito. Podia ser mais feliz, não é? As pessoas, se calhar, estão aqui mais tempo do que estão em casa.
Eu acho que várias pessoas concordam com o que tu estás, sim, a dizer. Essa questão dos detalhes... Às vezes também estão lá escondidos nos teus livros, só para os mais atentos, verdade?
Sim, sim. Também há coisas que ponho nos livros que só para os mais atentos. É engraçado que outro dia a minha editora disse: ai, colocaste uma capa do livro da personagem ao contrário. Eu disse: não, foi de propósito.
Lá está, só com atenção é que se percebe.
Exatamente,
isso.
Com atenção.
O que é que te apetece fazer agora, depois desta conquista do teu próprio espaço, do controlo desse espaço?
Eu agora vou viver momentos de muita coisa. Vendi finalmente a minha casa, que estava no centro de Lisboa, no Castelo, e eu estava muito cansado daquela coisa do turismo e de não ter vizinhos, de não ter pessoas. Vou mudar de casa. Tenho que terminar o livro para o Brasil. Tenho um outro livro também já encomendado para a UPA, que é uma editora incrível, e quero fazer uma exposição. Estou muito feliz com o meu marido e muito feliz com o meu neto e com o meu filho e com os meus amigos. Eu não sei, ontem fui fazer um exame médico e correu bem, portanto estou cheio de esperança na
e
vida.
E hoje estás na Fala com Ela.
E hoje estou na Fala, exatamente, estou aqui como se isto fosse, não é? Não, estou no Fala com Ela e estou feliz. Eu acho que
temos que aproveitar esses momentos em que não temos medo de dizer que estamos felizes.
Exatamente, exatamente.
O que seria um dia bom para Portugal?
Que desligássemos os piscas e avançássemos.
Portanto, desligar os piscas, não galgar o passeio.
Exatamente.
Passar a estar atento
ao
outro. Não achar
que ali é o lugar que é para mim e é só para mim naquele momento. Não estou a atrapalhar ninguém, não é? Não vejo ninguém, fins que não vejo os outros. E pensarmos como coletivo e avançarmos, pararmos com a inveja do colega, da chefe, de dizer mal o cafezinho lá fora em que toda a gente está a dizer mal de não sei quem.
Ou comparar tamanho de carros.
Comparar
também.
Comparar carros, comparar férias e avançarmos, não é?
Fica aqui o teu repto. Pode ser que ainda te encontre no mundo da política. Avancemos, Sérgio. Obrigada por teres vindo ao
Obrigado.
Fala com Ela.
Obrigado.
A coisa mais importante da minha vida é as coisas que eu faço.
Eu faço o que eu quero porque eu sinto o que tem que ser feito.
E fazem coisas muito erradas, mas parece que é isso mesmo o amor.
Eu acho que deve depender de cada pessoa.
Eu lembro-me de usar uma camisola roxa na escola e isso ser um problema.
Tento ser o mais invisível possível.
Estamos a dizer quem somos.
E a primeira frase que ele me disse foi:
fala com ela. Há sempre uma resposta para todas as questões.